Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você a inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pelo tempo que podemos ter estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua Palavra. Desde já te pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Cuida das nossas casas, dos nossos parentes. Colocamos nossas ansiedades em Tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja atuando em cada uma delas. Nosso desejo é que o Senhor seja o primeiro em nossas vidas. Consagramos esse tempo a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso da Editora Convicção. O título da lição de hoje, Bênção e Desafio. O nosso textuário está em Marcos capítulo 10, verso 14, que diz assim o texto. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus e os entraves humanos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 1 a 12. Diz assim o verso 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele. E segundo o seu costume, ele as ensinava. Irmãos, esse trecho aqui, ele inicia com a indicativa de que mais uma vez havia uma aglomeração de necessitados ao redor de Jesus. Eram necessidades válidas que aquelas pessoas tinham e elas estavam levando essas necessidades a Cristo. E Jesus, ele tem compaixão delas. Cabe a nós, hoje, como igreja, ter essa mesma compaixão e socorrermos os aflitos em nome do Senhor. Mateus capítulo 9, verso 36, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Mas o que Jesus faz em relação a essa multidão? Bom, ele está aqui primeiro ensinando. Esse era o seu costume. Ele sabia que o conhecimento de Deus produz vida abundante. O ensino era a forma de trazer esperança àqueles corações aflitos, de modo que, então, pudessem enfrentar aquelas situações. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus estava sendo atacado pelos fariseus que o estavam pondo à prova. Fazer a vontade de Deus não nos isenta de sermos atacados. Isso é importante de nós termos em mente. E ainda o próprio Jesus foi alvo desses ataques, assim como nós também sofremos os nossos ataques. Esses ataques não dão trégua, mas eles também não se comparam ao que está reservado para os discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, diz assim, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas a ferramenta no texto de Marcos, capítulo 10, aqui, que nós estamos trabalhando para atacar Jesus, é a questão do divórcio. Algo que ainda é muito delicado também nos dias atuais. Mas nós podemos perceber o seguinte. Primeiro, essa questão tem um culpado, a dureza do coração do homem. Marcos 10, versos 4 e 5. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio não faz parte do plano de Deus para o homem, isso precisa ficar bem claro. Devido à dureza do seu coração, esse foi um mecanismo necessário, mas que não tem origem na vontade de Deus. Marcos 10, de 6 a 9, diz assim, Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O argumento de Jesus aqui está reforçando o objetivo da indissolubilidade do casamento. O casamento é uma ideia de Deus desde a criação, por isso ele tem os seus princípios estabelecidos pelo próprio Senhor. E ele deve ser segundo o coração de Deus, portanto, deve ser preservado. Não pode ser descartável. Então, irmãos, devemos sempre buscar a preservação do casamento. O reino de Deus visto por uma criança. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 13 a 16. Diz assim o texto. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Jesus usa aqui uma criança como referência sobre a entrada no reino de Deus. Mas o que Jesus está aqui nos ensinando? Primeiro, ele está falando sobre a autenticidade das crianças. Crianças costumam ser autênticas, não fingem, não disfarçam. Sinceridade e honestidade agradam o coração de Deus. Ainda, crianças são sonhadoras. E assim como crianças, nós não podemos deixar de sonhar. Também a humildade. Crianças não estão preocupadas em ostentar, em riquezas, e sim com a felicidade. A felicidade acaba se tornando mais fácil, pois não precisam de muito para sentir-se completas. Devemos ser simples e humildes. Romanos capítulo 12, verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Também, crianças são ensináveis. Assim como crianças, nós devemos estar sempre prontos a aprender. Não podemos achar que já sabemos de tudo. Devemos ser ensináveis e prosseguir aprendendo, principalmente no conhecimento do Senhor. Oséias 6, verso 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Uma vida que agrada a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 25. Diz assim o texto. Mas quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vemos aqui um jovem que vai até Jesus achando que era bom o bastante para herdar a vida eterna. Ele era alguém que obedecia os mandamentos, um cumpridor da lei, mas Jesus o confronta em um ponto específico, o amor às riquezas. O coração daquele jovem estava em seus bens e Jesus o confronta, como eu disse, para que a sua deficiência fosse clarificada. Jesus aqui não está dizendo que nós não podemos ter algum tipo de riqueza, mas Jesus está ensinando que o nosso coração deve estar firmado nele e não naquilo que temos. O novo nascimento ele não deve ser uma adaptação da nossa vida, dando um jeitinho naquilo que pensamos, naquilo que acreditamos, mas deve ser uma entrega total e incondicional a Deus. Assim, estaremos vivendo uma vida que integralmente agrada ao Senhor. Uma lição sobre a vida que temos e não podemos esquecer. Marcos 10, de 26 a 31. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Bom, irmãos, os discípulos não haviam entendido claramente sobre a história anterior do jovem que deveria deixar as riquezas. Como dissemos, aquele jovem estava colocando seu coração nas riquezas e esse fato o estava impedindo de seguir integralmente, de se entregar de maneira completa. Mas a questão principal aqui trazida pelos discípulos é: quem poderá salvar-se? Vejamos dois pontos principais que Jesus ensina sobre a salvação. Primeiro, Jesus diz assim: isto é impossível aos homens. A vida eterna não é uma conquista humana. Não há ninguém que seja capaz de salvar-se. Tudo que podemos ter ou fazer não será suficiente para alcançarmos a vida eterna. Isaías capítulo 64, verso 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. A salvação é um ato exclusivo de Deus. E ainda, Jesus diz: mas para Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso e assim a salvação é possível para Deus. Jesus afirma que somente Deus é bom. Então, somente Ele é capaz de nos salvar. A salvação é uma ação direta da bondade de Deus, que tem todo o poder para nos salvar. O medo nos impede de entender. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 32 a 40. Nesse trecho aqui, Jesus vai falar pela terceira vez sobre a sua morte. Ele está esclarecendo um pouco mais sobre o assunto. Mesmo com as explicações de Jesus, os discípulos estão confusos e com medo. Diz assim os versos de 32 a 34. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele os chamou à parte e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Bom, os discípulos imaginavam a vinda de um Messias político e que também seria triunfante sobre o Império Romano. Eles também não estavam confortáveis com a ideia de estar seguindo alguém que marchava para o sofrimento e, possivelmente, a morte. E ainda havia a possibilidade de que aquelas autoridades fossem cruéis, não somente com Jesus, mas também com os próprios discípulos. Enfim, o medo não os permitia de entender que a morte de Jesus não seria o ponto final. O verso 34 diz: 3 dias depois, ele ressuscitará. Irmãos, nós não podemos deixar que o medo nos impeça de ver o que o Senhor tem para nós. As dificuldades e sofrimentos, elas não significam um ponto final em nossas vidas. Com Cristo, a nossa trajetória tem um final feliz, segundo a vontade de Deus. Erros por falta de sintonia com o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 35 a 40. Diz assim o texto: nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, disseram eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Ainda havia nos discípulos uma visão confusa sobre Jesus e o reino de Deus, tanto que Tiago e João estão aqui demonstrando isso. Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. É como se Jesus dissesse que eles não haviam entendido nada. Irmãos, sobre o reino de Deus, ele não é como o reino desse mundo. Não é um reino de glamour, de ostentação, de articulação política. Jesus mesmo vai dizer a Pilatos, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 36, meu reino não é deste mundo. Mas sobre os discípulos, eles estavam pensando em si mesmos, estavam colocando suas vidas em primeiro lugar, pois achavam que isso seria algo bom para eles. Mas Jesus ele vai ensinar uma nova maneira de ser no reino. Isso deve também ser uma realidade para nossas vidas. Versos 43 a 45 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, não devemos buscar os melhores lugares, as posições de destaque. Nada disso é importante para Jesus. Jesus nos ensina que devemos servir. O serviço deve ser a nossa principal qualidade. O Senhor complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra aos nossos corações. Agora nós pedimos que o Senhor a complete em nossas vidas, que transforme nossas vidas, nosso entendimento e nossa maneira de agir. Abençoe, Pai, cada uma das nossas famílias. Humildemente nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva a compaixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é um grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos, vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.